E o assunto é política com o Diniz Neto, começa agora. Diniz, eu quero começar nossa conversa hoje falando sobre Lula, o presidente, o ex-presidente Lula, está visitando o sul do país, inclusive região que ele sempre teve derrotas eleitorais, né? Nunca foi muito bem o desempenho eleitoral dele aqui. Mas é a intenção dele de, se não ser candidato, pelo menos mobilizar o país a favor de uma candidatura que ele apoie. Mas nem todo lugar está sendo muito bem recebido, né? Existe aí uma resistência a ele. Como é que é essa história? Tem lugares, inclusive, que impediram ele de entrar na cidade, é isso?
É verdade. Bom, antes eu queria só falar o seguinte, estamos a 195 dias das eleições.
É isso aí, contagem regressiva.
É, 7 de outubro, eu faço questão, vamos falar sobre isso. Hoje também é o aniversário da muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre.
Opa!
Completando 246 anos hoje.
Sua terra natal, não é? Você?
Exatamente,
você é de
nasci
Porto Alegre,
nessa cidade,
é
que tem uma história muito bonita, uma cidade bonita também, muito viva, cheia de cultura, de política também, muito.
Se eu não estou enganado, o início de Porto Alegre era Porto dos Namorados, não era isso?
Tem não, um... Porto dos Casais.
Porto dos Casais.
Por favor,
Porto
aí já, esse Porto dos Namorados é complicado.
Já era. Já casado de uma vez, tá certo.
É Porto dos Casais, porque foi fundada Porto Alegre com o pessoal que veio de Portugal, que veio da Ilha da Madeira, os açorianos. E eles chegaram lá e fundaram uma vila ali, e demorou desse 26 de março aí, quando a coisa começou, de 1800 e lá vai alguma coisa, levou quase 40 anos para se tornar vila e depois cidade.
É,
e esse muito leal e valoroso foi um título que o Dom Pedro concedeu à cidade por ter apoiado o Império na Revolução Farroupilha. De maneira que o pessoal mais tradicional, às vezes, não gosta muito, mas eu gosto muito do Mulher e Valorosa, porque tem muito a ver com os valores da cidade, no sentido da lealdade, do valor, daquilo que ela tem de mais bonito, que é a sua essência de valorizar as coisas boas e importantes.
Ótimo. Parabéns, então, a Porto Alegre.
Parabéns
a Porto Alegre. E diretamente, parabéns a você que nasceu em Porto Alegre.
Pois é, e tem uma notícia boa também para o Vitor, o nosso querido Vitor Simeão, do seu Biblioteca CBN, que hoje em Portugal é dia do livro.
Opa!
Então essa é super importante. Bem, sobre o Lula, a caravana dele pelo Sul começou no dia 19 de março, lá em Bagé. E a coisa, tchê, não foi bem do jeito que o Lula esperava.
Imagino.
Teve muitos problemas. Em Passo Fundo, ele passou por Santa Maria também, foi muito complicada a situação lá. É uma cidade universitária, tem uma certa semelhança com Maringá em alguns aspectos. Lá também houve uma manifestação muito forte contra a sua presença. Em Passo Fundo, ele não conseguiu entrar na cidade. O pessoal simplesmente bloqueou o acesso e ele não conseguiu entrar na cidade. Foi para Santa Catarina e lá a coisa também não andou bem. E, inclusive, na semana passada, lá em Chapecó, o vereador Ivaldo Pizzinato fez uma moção de repúdio à presença dele na cidade. Isso foi apresentado no dia 23, na Câmara, foi aprovado por 18 votos a 3, imagine você, onde havia um documento dizendo que a presença do ex-presidente Lula em Chapecó não era bem-vinda pela Câmara Municipal, ou seja, pelo Poder Legislativo da cidade. Ele, mesmo assim, ele foi, discursou, e lá nesse discurso, ele disse o seguinte, fez uma ameaça, inclusive: a gente vai dar é porrada se não respeitarem a gente, não queremos briga, mas nós não fugiremos dela. Bom, e hoje...
Não ajuda em nada.
Bem, enfim, é a forma como ele está se comportando e como aqueles que o apoiam estão se comportando nesse momento. Até dizendo, nós vamos conseguir falar tudo aqui na coluna, no ar, né, no rádio, mas ela está escrita lá no site da CBN. Então, tem mais coisa escrita lá, onde eu estou, inclusive, dizendo por que se mantém a estratégia da visita, mesmo com tanta contrariedade. Tem uma razão... claro, marketing político, e tem a ver com a estratégia do Lula e a estratégia do PT. Hoje ele chega, está nesse momento, na cidade de Francisco Beltrão. A coisa ontem também pegou fogo lá, porque ele chegou na cidade ontem. E o pessoal também queria impedi-lo de entrar na cidade, houve confrontos, inclusive houve até alguma coisa de violência na cidade entre aqueles que defendem Lula e aqueles que são contra o Lula.
Ele está no roteiro? Maringá está no roteiro?
Não, Maringá não está no roteiro. Ele vai hoje a Foz do Iguaçu, amanhã ele vai a Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, e quarta-feira ele chega, dia 28, ele chega em Curitiba, que é o fim desse roteiro do Lula pela região sul do Brasil.
Ele não passa, então, nem Maringá, nem Londrina?
Ele não passa nem Maringá, nem Londrina, passa longe daqui.
Em Ponta Grossa.
Bem, o que está acontecendo? Essa situação, essas manifestações ganharam muita força no sul do Brasil. E as manifestações têm a ver com essa caravana do Lula, que alguns estão chamando, inclusive, de caravana da vaia, né, devido aos problemas que estão acontecendo.
Se ficar só na vaia, tá bom, né? Se ficar só na vaia, tá ótimo.
Exatamente. É um momento importante em que, e também eu gostaria de dizer, que ele mantém a caravana também, porque há pessoas que o apoiam. Então nós temos que entender que existe uma contrariedade aí, mas a revolta é muito grande em razão daquela decisão do Supremo que o deixou livre de uma eventual prisão até o dia 4 de abril. E com isso estão acontecendo organização de uma grande mobilização para eventos que vão estar acontecendo no dia 31 e no dia 3 de abril. Existe um movimento aqui em Maringá, que é o chamado Movimento Brasil Limpo, curiosamente também é MBL, né? Uhum. Mas só que o nacional é livre, uhum, e aqui é limpo. Esse movimento de Maringá foi aquele que articulou aquelas primeiras manifestações, e inclusive aquela de março de 2016, que foi considerada, naquele momento, proporcionalmente à população da cidade, a maior. Maringá recebeu esse destaque no país, porque realmente muita gente foi às ruas. E no dia 31, o Movimento Brasil Limpo quer que as pessoas se manifestem pela legalidade no país, pelo cumprimento das leis, esse é o desejo. E no dia 3 haverá outra manifestação nacional, dessa vez coordenada pelo MBL, que é o Brasil Livre Nacional, onde o pessoal quer pressionar no dia 3 o Supremo para a decisão que ele tem que fazer sobre o habeas corpus que o Lula está solicitando no Supremo. Agora, então essas são as pressões.
Você imagina se o Supremo permite a Lula manter ele livre? Você imagina a porteira que você não vai abrir para outras situações igual a dele, de gente que foi presa, já condenada em segunda instância?
Olha, é uma situação bastante complicada, porque Lula e o PT alegam que ele é um condenado político. Então eles falam que tudo isso que está acontecendo com ele é político e não
perseguição política.
De maneira que isso realmente é uma coisa que a sociedade brasileira não tem entendido dessa maneira, pelo menos alguns setores, é claro, não podemos falar aqui pela sociedade brasileira inteira. Mas há setores que não se conformam com esse argumento e que querem que a lei seja cumprida.
Agora vamos falar um pouquinho sobre política ainda, por mais que a candidatura ou não do ex-presidente Lula, né, não candidatura dele, mas o apoio dele é importante para as próximas eleições, define muita coisa. Nós temos definições já no Estado, né? Parece que a gente vai ter aí uma candidatura do governador ao Senado.
Bom, segundo se fala, agora às 11 horas da manhã, o governador Beto Richa reúne a sua equipe e anuncia que será candidato ao Senado, portanto renunciará ao seu mandato de governador do estado do Paraná. Há uma grande expectativa com relação a isso. Vamos aguardar essa reunião que vai acontecer agora às 11 horas. Pelo menos é o que está previsto. Nesse momento, lá no Palácio Iguaçu, está acontecendo uma entrega de ambulâncias. Quem está fazendo essa entrega é o ministro da Saúde, Ricardo Barros. São 22 municípios do Paraná que estão recebendo ambulâncias para o SAMU 192, naquela renovação da frota que está sendo feita. Esse lote de entrega de ambulâncias é de 476 ambulâncias e vai beneficiar no Brasil 365 municípios, sendo 22 do Paraná. Em seguida, então, tem essa reunião do governador, está todos muito atentos. O próprio Ricardo Barros também deve anunciar amanhã a sua saída do Ministério da Saúde. Isso deve acontecer amanhã à tarde, no Palácio do Planalto, por volta das 16 horas, quando haverá também um evento lá de homenagem e reconhecimento a médicos que receberão o mérito médico. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Tem inclusive um maringaense que será homenageado amanhã, também um médico que tem hoje uma atuação estadual e nacional muito, muito grande, muito importante. E o outro maringaense que deve deixar o seu cargo no estado do Paraná é o Wilson Quinteiro. Ele é presidente da Paraná Previdência e deve deixar a Paraná Previdência na próxima sexta-feira, dia 30 de março.
Deve se candidatar também ao estado.
Ele vai se candidatar a deputado, ele é pré-candidato a deputado estadual.
Certo. Aí nós temos aí alguma novidade do Osmar Dias, falando de maringaense, Osmar é meio maringaense, alguma novidade?
Olha,
essa risada aí.
As fontes...
Conte alguma coisa ou é não sei de nada?
Não, as fontes falam que haverá novidades essa semana.
Uhum.
E como a gente vem falando já há algum tempo, vamos aguardar, né, a decisão dele, até em respeito a ele, sendo que a posição pública do Osmar é de que não haverá novidades. Mas os bastidores estão sinalizando com a possibilidade que nessa semana tenhamos alguma coisa a anunciar aí sobre o Osmar Dias.
Ainda mais porque agora, com a decisão do governador a concorrer ao Senado, calculo que isso de certa forma afete ou deixa mais clara a situação para o Osmar Dias também se definir, né?
Bom, eu escrevi na coluna do O Diário nesse fim de semana, e a gente vai colocar isso também na CBN, acho que está publicado, se não estiver nós vamos publicar amanhã, até poderíamos abordar isso amanhã.
Claro, vou deixar anotado aqui.
É a questão do jogo partidário. O jogo partidário hoje favorece extremamente a vice-governadora Cida Borghetti. A costura foi feita pelo ministro Ricardo Barros, conquistou vários partidos. Ou seja, num acordo prévio, ele terá quase metade do tempo de televisão, de 12 minutos, terá quase 5 minutos, 40% do tempo de televisão. Isso ainda pode ser ampliado, porque as conversas continuam e realmente a sua costura foi extremamente forte e favorável à candidata Cida Borghetti. Vamos aguardar agora como que vai ficar a definição do Osmar Dias, para que partido vai, se fica no PDT ou não, quem o apoia. E aí há uma questão do MDB também, que a tendência é de apoio ao Osmar Dias, porém, uma coisa vai ser nessas eleições, ou será nessas eleições, o apoio do partido oficialmente e o que os membros dos partidos vão fazer. E nesse aspecto eu antecipo aqui que o MDB com certeza vai rachado para essas eleições. Oficialmente estará possivelmente apoiando o Osmar Dias, se for candidato. Então essa seria a tendência, né? Talvez até em um acordo com apoiando o senador Requião para a sua reeleição. No entanto, tenho certeza que muitos membros do partido, que nem todos sairão, mas aqueles alguns que permanecerão, estarão apoiando outro candidato nessa corrida. E a tendência de apoio também é Cida Borghetti.
Então, nós vamos acompanhar isso aí.
Nós vamos acompanhar muito isso.
Muito isso. Vai ser o nosso assunto durante muitos dias aqui com o Diniz. Diniz, obrigado. Até o próximo programa.
Até.
E você pode entrar em contato com o Diniz. O assunto é política@cbnmaringá.com.br. Sem o acento, claro, tudo junto.